Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. A Rádio Vaticana transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Rui Saraiva e Filomeno Lopes. Foi divulgada nesta quinta-feira, dia 25 de maio, a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, que será celebrado no próximo dia 1 de setembro. O continente africano celebra nesta quinta-feira, 25 de maio, o 60º aniversário da Organização da Unidade Africana, OUA, e a sua sucessora, a União Africana. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, quinta-feira, dia 25 de maio, em audiências sucessivas no Vaticano, os membros do Dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral, Dom Giampiero Gloder, arcebispo titular de Telde e núncio apostólico em Cuba, Dom Luigi Bonassi, arcebispo titular de Atella e núncio apostólico na Albânia, o Sr. Inácio Jonan, ministro para a Energia da Indonésia, com a família, o cardeal Luiz Antônio Tagle, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, os novos sacerdotes e diáconos da Diocese de Roma, os participantes ao capítulo geral das Irmãs Missionárias da Caridade e, finalmente, os participantes ao Encontro Nacional dos Referentes Diocesanos do Caminho Sinodal Italiano. Como dizíamos, foi divulgada nesta quinta-feira, dia 25 de maio, a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, que será celebrada no próximo dia 1 de setembro. Pormenores com a colega Mariângela Jaguraba.
Foi divulgada nesta quinta-feira a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, que será celebrado em 1º de setembro próximo. Que jorrem a justiça e a paz é o tema da mensagem do Santo Padre para o Tempo Ecumênico da Criação deste ano, inspirado nas palavras do profeta Amós: jorre a equidade como uma fonte e a justiça como torrente que não seca. Segundo Francisco, esta expressiva imagem de Amós nos diz aquilo que Deus deseja. Deus quer que reine a justiça, que é essencial para a nossa vida de filhos, criados à imagem de Deus, como é a água para a nossa sobrevivência física. Deus quer que cada um procure ser justo em todas as situações e sempre se esforce para viver segundo as suas leis, permitindo a vida florescer plenamente. Quando buscamos, antes de tudo, o reino dos céus, mantendo uma justa relação para com Deus, a humanidade e a natureza, então a justiça e a paz poderão jorrar como torrente inexaurível de água pura, vivificando a humanidade e todas as criaturas. O pontífice recorda na mensagem que, em julho de 2022, durante sua viagem apostólica ao Canadá, às margens do Lago de Santana, na província de Alberta, ele convidou a meditar sobre isso. Aquele lago foi e é um local de peregrinação para muitas gerações de indígenas, pois ali eles encontraram a consolação e a força para continuar. Segundo o Papa, imersos na criação, podemos escutar a palpitação materna da terra. E assim, como o batimento dos bebês ainda no seio materno está em harmonia com o das mães, assim também, para crescer como seres humanos, precisamos cadenciar os ritmos da existência com os da criação que nos dá vida. Francisco convida, neste tempo da criação, a sondar estes batimentos do coração. O nosso, o das nossas mães e das nossas avós, o pulsar do coração da criação e do coração de Deus, e faz um apelo a permanecer ao lado das vítimas da injustiça ambiental e climática, pondo fim a esta guerra insensata contra a criação. De acordo com o pontífice, o consumismo voraz, alimentado por corações egoístas, está transtornando o ciclo da água do planeta. O uso desenfreado de combustíveis fósseis e a destruição das florestas estão criando um aumento das temperaturas e provocando secas graves. As terríveis carências hídricas estão afligindo cada vez mais as nossas casas, desde as pequenas comunidades rurais até as grandes cidades. As indústrias predatórias estão esgotando e poluindo as nossas fontes de água potável com atividades extremas, como o faturamento hidráulico para a extração de petróleo e gás, os megaprojetos de extração descontrolada e a engorda acelerada de animais. Apropriam-se da irmã água, como lhe chama São Francisco, transformando-a em mercadoria sujeita às leis do mercado. Francisco recorda que o painel intergovernamental das Nações Unidas sobre mudanças climáticas defende uma ação urgente em prol do clima, a fim de nos impedir de desperdiçar a ocasião para criar um mundo mais sustentável e justo. Podemos e devemos evitar que se verifiquem as piores consequências. Devemos nos decidir a transformar os nossos corações, os nossos estilos de vida e as políticas públicas que regem a nossa sociedade. Portanto, em primeiro lugar, devemos transformar os nossos corações. Isto é essencial se se quer começar qualquer outra transformação. Em segundo lugar, devemos transformar os nossos estilos de vida. Partindo de uma grata admiração do Criador e da criação, arrependamo-nos dos nossos pecados ecológicos. Por fim, devemos transformar as políticas públicas que regem as nossas sociedades e moldam a vida dos jovens de hoje e de amanhã. Políticas econômicas que favorecem riquezas escandalosas para poucos e condições degradantes para muitos decretam o fim da paz e da justiça. Numa perspectiva paralela, mais específica do serviço da Igreja Católica, temos a sinodalidade, sublinha Francisco, recordando que este ano, o encerramento do tempo da criação, na festa de São Francisco de Assis, em 4 de outubro, coincidirá com a abertura do sínodo sobre a sinodalidade. Como os rios que são alimentados por mil ribeirinhos e torrentes maiores, o processo sinodal iniciado em outubro de 2021 convida todos os componentes, a nível pessoal e comunitário, a convergirem num majestoso rio de reflexão e renovação. Todo o povo de Deus está envolvido num abrangente caminho de diálogo sinodal e conversão.
O continente africano celebra nesta quinta-feira, dia 25 de maio, o 70º aniversário da Organização da Unidade Africana, OUA, e a sua sucessora, a União Africana. Foi nesta data, em 1963, que 32 chefes de Estados africanos independentes na altura se reuniram em Addis Abeba, capital etíope, juntamente com líderes dos movimentos de libertação africanos para traçar um caminho a seguir para a completa independência da África do imperialismo, colonialismo e do apartheid. O resultado da reunião foi a criação da primeira instituição continental pós-independência da África, a Organização da Unidade Africana, OUA. A OUA foi formada como uma manifestação da visão pan-africana para uma África unida, livre e no controle do seu próprio destino. E isso foi solenizado na Carta da OUA, que foi adotada em 25 de maio de 1963. Ouçamos agora as considerações do jovem filósofo moçambicano Ergimino Mukale sobre esta efeméride.
Para nós, africanos, esta data, 25 de maio, é uma data muito importante, na medida em que ela representa ou simboliza o nosso nascimento. E normalmente, quando celebramos o nosso nascimento, repensamos aqueles que contribuíram e repensamos também o próprio significado da nossa existência, nossa presença no mundo. Então, a África, como uma entidade pan-africana, talvez melhor estruturada, nasce exatamente neste dia, que é da criação da Organização da Unidade Africana, hoje simplesmente União Africana. É um nascimento que é consequência de uma luta abnegada dos nossos pais fundadores, portanto, de várias forças vivas do continente, em diferentes frentes, seja na cultura, na economia, na política, inclusive também a própria luta armada. Então, esta é uma data para celebrar o orgulho de ser africano, as vitórias consolidadas, mas também para pensar as vitórias que ainda têm que ser alcançadas, sobretudo no que tem a ver com o desenvolvimento social e econômico dos nossos países, estados, e quiçá também o nascimento de uma África mais e melhor unida do que é na atualidade. Portanto, em linhas gerais, é isso que posso dizer sobre esta data. É o dia de reflexão, de celebração, mas tudo de reflexão sobre que África nós queremos para os próximos anos, para as próximas décadas.
O chefe de Estado angolano, João Lourenço, foi condecorado ontem aqui em Roma com a Ordem de Mérito da República Italiana, a mais alta concedida pelo país. Ao discursar num jantar que lhe foi oferecido pelo seu homólogo italiano, o presidente João Lourenço agradeceu a outorga que recebeu em representação de todo o povo angolano, que é o grande merecedor desta distinção, disse, pela sua contribuição à causa da libertação dos povos, da paz e da harmonia entre as nações. João Lourenço afirmou que, ao outorgar em 2019 o presidente Sérgio Mattarella e a primeira-dama da República Italiana a Ordem Agostinho Neto, a mais alta condecoração atribuída a entidades estrangeiras, fê-lo como gesto de reconhecimento pelo apoio que o povo italiano, através de organizações da sociedade civil, prestou à luta de libertação nacional que conduziu o país à independência nacional. O presidente angolano lembrou ainda que a Itália foi o primeiro país europeu a reconhecer em fevereiro de 1976 Angola como um Estado soberano e ter sabido manter as relações de amizade e cooperação econômica com Angola nos difíceis anos do conflito armado até a presente data. Viemos à Itália com o propósito de aprofundar os laços de amizade e de cooperação já existentes entre os nossos países, reafirmar o desejo de ver cada vez mais investimento privado italiano em Angola e angolano na Itália, disse João Lourenço, garantindo que o ambiente dos negócios que se vive em Angola é bastante favorável ao investimento privado estrangeiro em todos os domínios da economia que sejam do interesse dos investidores. O chefe de Estado angolano contou que, nos encontros que manteve durante o dia de ontem, pode constatar perspectivas animadoras para o futuro próximo das relações entre Angola e a Itália. Reforçou, por isso, a esperança de que a sua visita à Itália represente um marco importante na construção de uma parceria forte com benefícios recíprocos. João Lourenço disse terem sido assinados ontem um conjunto de instrumentos jurídicos que reforçam a cooperação entre os dois países. Entretanto, as petrolíferas Sonangol e Eni, italiana, assinaram nesta quarta-feira em Roma um memorando de entendimento com vista ao reforço da cooperação entre as duas empresas. O ato, que decorreu no Palácio Chigi, em cerimônia testemunhada pelo chefe de Estado italiano Sérgio Mattarella e o presidente angolano João Lourenço e pela presidente do Conselho de Ministros da República Italiana, Giorgia Meloni.
Com Maria, ser sinal da misericórdia de Deus. O Papa Francisco estará em Portugal de 2 a 6 de agosto para a Jornada Mundial da Juventude. No sábado, dia 5, estará em Fátima. Recordamos aqui as suas palavras na visita à Cova da Iria em maio de 2017, no centenário das aparições de Nossa Senhora. Eu sou o Rui Saraiva e esta é a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo. Na passada segunda-feira, 22 de maio, a Fundação JMJ Lisboa 2023 informou com muita alegria a notícia da oficialização pela Santa Sé da visita do Papa Francisco a Portugal. A chegada de Sua Santidade a Lisboa está prevista para o dia 2 de agosto e o seu regresso a Roma ocorrerá no dia 6 de agosto. Por vontade expressa do Papa Francisco, no programa oficial da visita constará ainda uma deslocação a Fátima, que decorrerá a 5 de agosto. Refere em comunicado a Fundação JMJ Lisboa 2023. A Conferência Episcopal Portuguesa revelou em comunicado desejar que a presença do Papa Francisco em Portugal, que inclui uma significativa peregrinação ao Santuário de Fátima, seja um forte momento de renovação e graça para a Igreja em Portugal, especialmente para os jovens. Por sua vez, o Bispo de Leiria Fátima, Dom José Ornelas, e o Reitor do Santuário, o Padre Carlos Cabecinhas, acolhem com alegria o regresso do Papa Francisco à Cova da Iria. Dom José Ornelas, numa declaração em vídeo à sala de imprensa do Santuário, sublinhou a sua especial satisfação por esta visita do Papa Francisco a Fátima.
Temos a alegria de comunicar que teremos o Papa entre nós aqui em Fátima no dia 5 de agosto próximo, para que vem especificamente, como ele me disse pessoalmente, vem para rezar à Senhora de Fátima. Disse-me, aliás, que é já uma tradição da JMJ que o Papa vá rezar não num santuário de Nossa Senhora, que é particularmente simbólico para o lugar onde se realizam a jornada. Hoje, entre nós, ele virá, aqui dia 5, virá precisamente para isso. E quer rezar connosco também. E é isso que nós faremos. Por isso, o objetivo da sua vinda é, antes de mais, a oração. Sabemos que não será um tempo muito longo, porque as jornadas de Lisboa são o motivo fundamental, mas queremos juntar-nos também neste momento de oração com ele, pelo êxito das jornadas, pelos nossos jovens, pela paz no mundo e por todos aqueles temas que são bem comuns em Fátima e que estão partilhados muito intensamente pelo Papa.
Esta é a segunda deslocação do Papa Francisco a Portugal, depois de, em 2017, ter presidido às celebrações de 12 e 13 de maio no Santuário de Fátima. Uma visita no centenário das aparições de Nossa Senhora, que ficou marcada pela canonização oficial dos dois pastorinhos, Jacinta e Francisco Marto. Recordemos as palavras do Santo Padre na noite de 12 de maio de 2017, numa cova da Iria, abraçada pelo silêncio de centenas de milhares de fiéis. Francisco assinalou que todos somos peregrinos com Maria e afirmou que, através da oração do terço, o Evangelho retoma o seu caminho na vida de cada um.
Assim, sempre que rezamos o terço neste lugar bendito, como em qualquer outro lugar, o Evangelho retoma o seu caminho na vida de cada um, das famílias, dos povos e do mundo. Peregrinos com Maria.
Citando a exortação apostólica, a alegria do Evangelho, o Santo Padre declarou que sempre que olhamos para Maria, voltamos a acreditar na força revolucionária da ternura e do carinho, e com ela podemos ser sinal e sacramento da misericórdia de Deus.
Sempre que olhamos para Maria, voltamos a acreditar na força revolucionária da ternura e do carinho. Nela vemos que a humildade e a ternura não são virtudes dos fracos, mas dos fortes, que no precisan de maltratar os outros para se sentir importantes. Esta dinámica de justicia y de ternura, de contemplación y de camino ao encontro dos outros é aquilo que faz dela un modelo eclesial para a evangelización. Possamos, con María, ser sinal e sacramento da misericórdia de Deus, que perdoa sempre, perdoa tudo.
No dia seguinte, a 13 de maio de 2017, Francisco frisou na sua homilia, na missa em Fátima, que Maria é nossa mãe e é agarrados a ela que devemos viver da esperança que assenta em Jesus. Sob a proteção de Maria, sejamos no mundo sentinelas da madrugada que sabem contemplar o verdadeiro rosto de Jesus Salvador, aquele que brilha na Páscoa, e descobrir novamente o rosto jovem e belo da Igreja, que brilha quando é missionária, acolhedora, livre, fiel, pobre de meios e rica no amor, disse o Papa no final da sua homilia. O Papa Francisco estará em Portugal de 2 a 6 de agosto para a JMJ Lisboa 2023, naquela que constitui a mais longa estada alguma vez realizada por um sumo pontífice ao país. Laudetur Jesus Cristo.
Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços à pressa no ar.
Jesus vive e não nos deixa sós. Não mais deixaremos de amar.
E vamos agora até Cabo Verde, onde o primeiro-ministro cabo-verdiano Ulisses Correia e Silva afirmou que o processo de construção do novo hospital na praia está bem encaminhado, com o objetivo de reduzir os custos elevados com as evacuações médicas para Portugal. A solução que nós estamos a desenhar é a construção do novo hospital de Cabo Verde aqui na cidade da Praia. O processo, disse, está também bem encaminhado relativamente à criação de capacidades internas que possam reduzir as necessidades de evacuações, nomeadamente tipificando alguns tipos de intervenções que são prioritárias, e este processo acontecerá. Até lá, temos que continuar a gerir o processo das evacuações com menos problemas possíveis relativamente aos doentes evacuados, avançou Ulisses Correia e Silva, questionado pelos jornalistas após uma comunicação ao país para assinalar os 2 anos de governação. O primeiro-ministro, empossado no cargo para um segundo mandato a 20 de maio de 2021, disse ainda que as evacuações dependem de um quadro de cooperação que o país tem com Portugal, que responde a milhares de situações que são canalizadas para evacuações médicas, mas com custos elevados, que são assumidos pelo Sistema Nacional de Saúde português e por Cabo Verde. Sabemos que essas questões dependem muitas vezes da disponibilidade de serviços diretos. Só há confirmação de ida quando, de facto, há a garantia de que o doente vai e consegue ser atendido imediatamente. E conhecemos a situação também da pressão que existe em Portugal no Sistema Nacional de Saúde, acrescentou. O custo com as evacuações médicas para Portugal, suportadas pela Segurança Social Cabo-Verdiana, para especialidades e tratamentos indisponíveis no arquipélago, aumentou mais de 14% em 2022, face ao ano anterior, para 5,2 milhões de euros. O governo cabo-verdiano apresentou a 3 de março de 2021 o projeto do Hospital Nacional de Cabo Verde, orçado em 7,2 mil milhões de escudos, cerca de 65 milhões de euros, com previsão de conclusão, apesar de a obra ainda não ter sido lançada, dentro de 4 anos, e o objetivo de melhorar o nível de cuidados de saúde e reduzir as evacuações externas. O futuro Hospital Nacional deverá ser construído na zona achada limpo, Conselho da Praia, com capacidade máxima de 134 camas, sendo 12 para cuidados intensivos. Segundo o governo, a futura infraestrutura de saúde não vai substituir os dois hospitais centrais públicos do país, Agostinho Neto, na Praia, e Batista de Sousa, em São Vicente, mas sim complementar a oferta disponível e maximizar os recursos. Ulisses Correia e Silva afirmou ainda que há estudos conclusivos que demonstram que não há possibilidade de construir um aeroporto na Ilha da Brava, nomeadamente para garantir evacuações médicas, mas que o país quer procurar soluções alternativas para, particularmente, em transportes marítimos, garantindo que a disponibilidade do mesmo todos os dias. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur Jesus Christus.